Quando eu tinha 6 ou 7 anos, meus pais compraram um supermercado. Imagina a criança existindo normalmente e aí do nada tem um supermercado com acesso livre a um monte de doce, bolacha, tudo que você podia querer quando você tinha 7 anos. Talvez fosse um caminho certo pra obesidade infantil ou pra diabetes, mas não foi isso que aconteceu. Em menos de um ano, eu enjoei de tudo que tinha lá. E até hoje eu não suporto ver nada desse tipo, não me interessa. Aí, dito isso, eu tenho uma pergunta importante pra fazer. Você ainda gosta de tapioca?
Adoro tapioca. Amo tapioca, principalmente tapioca doce com sorvete.
Então você ainda come?
Nossa, é uma delícia, gente.
Meu Deus, que sonho ainda.
Acho que ela
ainda
nunca vai enjoar.
Não. Porque tapioca em si, a massa não tem o sabor, né? O que comanda mesmo é o recheio.
Não dá pra enjoar, né?
Não, não dá, gente. É muito bom. Nossa, e a tapioca da feira? Aff, até choro.
Estamos de volta com o Dá Pra Fazer. Eu sou a Maína, do Pega Essa Dica Cuiabá.
Eu sou a Milena, arroba www.mlna. E hoje a gente trouxe uma convidada muito importante da área de alimentos e comidas, que acho que é uma área muito importante pra mim, que é a Janaína, que é, até pouco tempo atrás, é uma das donas de uma das maiores tapiocarias daqui de Mato Grosso, a Tapiocaria da Feira. E seja bem-vinda, Janaína, por favor, se apresente.
Obrigada, meninas, tudo bem?
Conta sua história pra gente, como é que você veio parar em Cuiabá?
Bom, eu acho que eu tinha uns 17 anos. Por aí. Eu vim pra cá pra poder estudar.
Você é da onde?
Saí do Maranhão, fui pro interior de Mato Grosso, numa cidade pequenininha chamada Cocalinho.
Ah, sim.
É maravilhoso. Fiz os meus melhores amigos lá. Daí vim pra cá, pra Cuiabá, pra poder estudar. Nisso, deixei meus pais lá nessa cidade e vim aqui morar com meus irmãos. Comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda. Meu irmão já tava no finalzinho da faculdade dele de administração. Ele é maranhense, né? E adorava fazer tapioca, fazia muita tapioca pro meu avô. Meu avô amava a tapioca dele. Daí a gente decidiu abrir o da feira.
É.
Foi o nosso primeiro negócio.
Veio a ideia porque não tinha em Cuiabá, vocês foram pioneiros.
Não tinha em Cuiabá. Tá nas nossas raízes, né?
Claro.
Fazer tapioca é uma coisa que a gente gosta também, muito. E nós decidimos abrir. Somos irmãos. Nós somos muito unidos, assim, eu e ele. E a gente queria também montar uma coisa assim juntos.
Há quanto tempo a da feira tá funcionando, a tapiocaria? A
tapiocaria tá no mercado há 7 anos e meio.
Olha. E a gente encontra ali variados tipos de recheios, né? De onde veio as inspirações pra fazer?
Algumas coisas, nós trocamos ideias com os clientes, né? A gente gosta muito de ouvir, assim, as sugestões, que eu acho muito interessante. A gente faz algumas promoções também pra ver o que, que o pessoal quer colocar no cardápio. E a gente vai criando uma junção, assim, com a equipe também. A gente troca uma ideia. É uma união lá que a gente monta o cardápio e fica daquele jeito e fica uma delícia. O pessoal gosta muito.
Você tem algum sabor favorito de tapioca da própria tapiocaria?
Tenho. Qual? A de ovo maltine com sorvete.
Ai, que delícia, realmente.
Tem a pedacinho do céu também.
Eu gosto muito das sonhos de valsa, meu Deus.
E das salgadas?
Das salgadas, tem a de estrogonofe.
Amo também. Ai, meu Deus.
Que é muito, muito boa. E tem a cuiabana, que é de carne seca com banana da terra. Que é uma delícia.
Bom, que vocês conseguiram trazer um pouco da parte nordestina. E adaptando as comidas regionais, né? Acho que é isso que...
A gente teve que fazer uma mistura, né? Porque se fosse pra ter só a referência nordestina... Nordestina é um tempero forte,
Vender, né? A coisa
não
mais...
Não é todo mundo que gosta. Então... Nós fizemos uma mistura do Nordeste com o cuiabano, né? Com o Cuiabá. E o pessoal gostou muito. Foi muito bem aceito, assim.
Analisando seu perfil no Instagram, que eu fui te stalkear antes de você vir aqui, vi lá que você gosta muito de música e que você já trabalhou com isso. Como que é isso?
Desde a minha infância, assim. A minha família, tanto materna quanto paterna, é envolvida com música. Meu pai toca violão, canta também. Então, eu sempre tava ali, né, pertinho, escutando. Aprendi violão. Ganhei meu primeiro violão no Festival da Canção que eu participei, na cidadezinha lá onde eu morava.
Foi algo desde pequena mesmo.
Desde pequena. É uma coisa, assim, que me relaxa, sabe? Eu saio daquele dia tenso, é um escape, assim, pra relaxar mesmo. E eu comecei a cantar na igreja. Eu tinha, uns 7 anos, 8 anos. Participei também de um festival que rolou, que eu ganhei lá. E aí foi. Vim pra cá também, continuei, fiz amizade. Eu tenho muitos amigos, assim, que são músicos. Já cantei também em vários lugares, assim. Eu cantava
cantava e por prazer mesmo. Então, nem era por dinheiro. Às vezes eu cantava em lugares assim, nem cobrava nada. O pessoal me chamava.
Só pra distrair mesmo, só pra distrair.
Ah, então era mais por hobby do que por trabalho mesmo.
Isso. Sempre gostei de música. Eu tenho até uma tatuagem que eu fiz em homenagem ao meu amor pela música.
A música, acho que ela consegue relaxar a gente, né? Fazer a gente viajar no tempo. Sim, e ir longe, né? Eu concordo. A terapêutica.
Então, você já participou de bandas?
Já tive 4 bandas de pop rock adulto e uma banda infantil.
Olha que máximo.
Muito legal.
Você era vocalista em todas elas?
Em todas elas. Tentei conciliar, assim, com a vida de empresária, né? Mas era muito puxado. Infelizmente, eu não consegui continuar. Mas é uma coisa que tá guardada, assim, dentro do meu coração, que eu quero um dia ainda continuar esse meu sonho. E eu vou continuar.
Com certeza. Assim, sempre quando dá, então, você ainda volta, faz uma... distrai um pouco cantando.
Faço em casa mesmo. Eu tenho os meus instrumentos lá, que são meus xodós, e eu toco. Saio do trabalho, chego em casa, pego meu violão, toco, canto e tal, junto com meu pai ali. É bem legal.
Ah, imagina.
Então coexistiu o tempo em que você trabalhou com música e com a tapiocaria. Existiu o tempo em que foi as duas ao mesmo tempo. Eu achei que fosse
existiu
uma linha assim, que existiu. Antigamente, antes de você virar empresária, você cantava, e aí, mas não.
Eu cantava e existia um tempo que eu conciliava as bandas, né, com o trabalho de empresário, assim, com a tapiocaria. Com os dois restaurantes, né, porque tem uma caça também.
É isso que eu ia te perguntar, como é que... Nos três, né? Conciliou os três.
É.
Exatamente, dá pra fazer. Né?
Tentei, dava meu pulo, começava de manhã em um, que era o Acácia, partia pro outro à tarde, que era a tapiocaria, e à noite eu ensaiava.
Olha.
Com a ajuda da família também, né, que são os meus sócios, que davam uma força, então eu conseguia ainda dar um jeitinho pra poder fazer isso, mas hoje em dia se eu vou em lugares que os meus amigos cantam, eles me chamam também, eu sou do palco.
Acaba não tendo como fugir.
Não, eu gosto, gente, é um amor.
Hoje você foi desenvolvendo mais ainda seu lado empreendedor, né? Antes você cuidava de mais coisas e hoje o que, que se deu pra você escolher afastar um pouquinho de um e cuidar mais de outro? Como é que se deu essa decisão?
Focar mais, né? Em uma coisa só. Precisa estruturar mais uma coisa pra poder fazer outra. Então hoje em dia eu tô preferindo focar na minha empresa, porque eu tenho alguns planos pra ela. E futuramente eu quero seguir tanto a carreira musical quanto do empreendedorismo. Mas tudo tem seu tempo.
E isso requer esforço, né? Requer, esforço. Às vezes, abrir mão de algumas coisas.
Sim.
Pra focar.
Mas a gente tá aí, né? Tudo na vida, se você quiser, é questão de esforço, né? Você tem que correr atrás. Você não pode desanimar. Não pode deixar seu sonho pra trás.
Já teve algum momento que você desanimou?
Teve, mas assim, imediatamente assim, eu já busquei dentro de mim mesmo que eu não podia desanimar.
E isso que eu queria saber, pra quem às vezes tem interesse, sim, às vezes não imagina como é que funciona criar uma coisa desse tamanho, né? O que, que você pode falar pra essas pessoas? Que acabou de se motivar também, igual a Molene.
É, eu me senti motivada aqui, que eu ando desistindo de várias coisas ultimamente, aí falava, não, mas tô falando pra não desistir, pra se esforçar, deu uma ajudadinha agora.
Eu gosto muito do que eu faço. A priori, né, antes de começar a trabalhar na área gastronômica, eu queria seguir, assim, uma carreira musical. Mas depois, assim, que eu comecei com empreendedorismo, o contato com o cliente é muito gostoso. Muito prazeroso. Você criar o seu cardápio ali, as pessoas irem no seu espaço, sentir um espaço, assim, aconchegante, sentir em casa, ter aquela troca, as pessoas elogiarem o seu trabalho, aquilo que você faz, sair com um sorriso no rosto, ver que o seu trabalho tá marcando a vida das pessoas, nossa, não tem nada assim que...
Eu concordo com tudo que você falou. Pra mim, eu vejo comida desse jeito mesmo. É uma experiência que você se preenche. Pra mim, é muito... acrescenta demais. E acho que é por isso que se dá todo o sucesso.
Exatamente.
Dos dois estabelecimentos. É tudo amor, né?
Onde tá e amor? Lá é como se fosse a minha segunda casa.
É.
Né? A minha equipe é a minha segunda família.
Pra quem tem interesse, então, em empreender, acho que é nesse segmento, né? E com amor e com força de vontade.
Com muito amor, força de vontade, não ter medo de encarar os obstáculos, porque obstáculos você vai encontrar em qualquer lugar. Então não ter medo mesmo, você não tem nada a perder, eu não tenho nada a perder. Então eu vou, com toda a vontade que eu tenho, aquela motivação pra trabalhar. E é muito bom.
Já que você falou de obstáculos, quais os obstáculos que você enfrentou no começo da sua carreira pra abrir a tapiocaria no comecinho?
No começo, o primeiro obstáculo é que eu não entendia nada.
Tipo a gente hoje.
É, exatamente, não entendia de nada. E assim, foi durante o tempo que foi amadurecendo isso tudo, né? Outro obstáculo, a minha idade. Tinha gente que chegava lá, nem imaginava que eu era dona da tapiocaria.
Dona e proprietária.
Quantos exatamente. Anos você tinha?
Ah, quando eu abri, eu tinha o quê? 19 anos.
Nossa.
Foi no meu primeiro ano de faculdade. Logo de cara. Eu comecei a faculdade, eu e meu irmão, a gente trabalhava, começava cedinho, ficava até de noite, eu saía do trabalho e já ia direto pra faculdade.
Mas na época era você que fazia as tapiocas?
Não, meu irmão.
Mas você sabe fazer?
Sei fazer. Tem que saber, né?
Dá pra fazer, moleque.
Mas eu sempre fui responsável pela área de atendimento e pela publicidade do espaço. Mas sei fazer sim, gente. Coloque eu dentro da cozinha que eu...
Você consegue.
E o outro obstáculo é ser mulher também.
Tá lá.
Porque, chegamos. Assim, esse nosso mundo aqui ainda tá complicado, né?
Um pouquinho.
Tem gente que fala que não, que a gente tá em outros tempos, mas não. A gente encontra muito obstáculo ainda. A mulher tem muita coisa pra poder enfrentar, assim, sabe?
Tem que comprovar todo dia que é bom, parece, né, não?
Exatamente. É. Uhum. Ter pulso firme, tá ali.
Você viu? Você queria se sentir motivada. Acho que melhor que isso não temos.
Em quais momentos que você sente que ser mulher dificultou um pouco na sua carreira?
Dificulta, sim. Em relação a clientes. Clientes homens, por exemplo, que frequentam o espaço, né? Tipo, a maior parte da minha equipe, o quê? É 97% é mulher. Então, a gente tem aquela coisa, assim, às vezes, da falta de respeito. Do homem chegar lá, ver que eu sou, tipo, tenho uma idadezinha, assim... Tem 28 anos, mulher. É, tratar de uma forma, assim, diferente.
Subestimando.
Exatamente. Subestimando a nossa inteligência.
Eu entendo.
Mas, assim, nunca deixei baixar a bola, assim, não, em relação a isso. Eu sofri assédio também no meu local de trabalho. Mas aí, é só se impor que tudo dá certo. Isso nunca me atingiu, assim, não, pra falar a verdade.
Que bonito.
Eu tô muito, nossa, tô muito motivada. Eu acho que a gente precisava, né?
Sim.
Adorei você, Jana.
Ai,
muito
obrigada.
Bom. Tomara que você volte várias vezes, com mais dicas ainda pra gente. Questão de assédio, sempre existiu, mas você acha que desde cedo a gente já sempre... Já, tipo, desde quando você trabalhava cantando, já existia esse tipo de coisa? Você já foi acostumado com isso?
Ah, já, porque eu cantava em barzinho, né? Que é pior ainda, porque homem, bebe. Então, acha que pode tudo, porque a gente canta na noite, né? E acha que tá lá à mercê, mas
você acha que
assim.
Isso foi te fortalecendo pra que você se tornasse hoje como você é?
Olha, tudo que aconteceu na minha vida... Eu tento olhar com outros olhos. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Eu tento tirar o melhor daquilo lá pra me fortalecer mesmo. Eu sou quem eu sou por conta de tudo que eu já passei. Se eu não tivesse passado por dificuldade, por tudo isso, eu acho que eu não saberia o que eu quero pra minha vida, né?
Questão de empreender no Brasil e em Cuiabá. O que você acha que é a maior dificuldade hoje?
Ah, é o mercado mesmo em si, assim. É, tem muita coisa fechando, mas tem muita coisa abrindo também. Então, você sempre tem que ter um diferencial. Tem que ter novidades, o seu atendimento também. Sempre fazer o melhor. Tentar fazer diferente dos outros, assim. É complicado. Tem espaço pra todo mundo, mas você tem que batalhar muito ali pra você aparecer.
Pra não perder o espaço que você já conquistou,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Então, agora, depois dessa parte motivacional, vamos falar um pouco sobre comida.
Que é o que importa. A melhor parte.
Então, até há poucos anos, não era tão comum, assim, aqui em Cuiabá, as pessoas consumirem tanta tapioca. Talvez teve mais uma febre agora, recentemente, também, por causa dessa fase fitness em que as pessoas estão...
Procurando ter uma vida mais saudável, né?
É. Por que você acha que esse boom aconteceu, assim, do nada, aqui?
Acho que é exatamente isso. As pessoas estão procurando ter uma alimentação mais saudável, né? O mundo tá mudando muito, assim. Além disso...
partindo pra parte do diferencial lá da tapiocaria, que eu escuto de muitos clientes, é o nosso atendimento também. O nosso contato direto, assim, com o cliente. Não é todo lugar que você chega, que você senta, que você dá, chega lá e dá pitaco, né? Que o dono tá ali e escuta com tudo certeza. Que você fala. Então, é tanto o carinho, o amor, o cuidado do preparo desde o início lá dentro da cozinha ou da entrada da casa dos clientes, assim, até a saída, assim, das pessoas. Eu mesma já fiz vários amigos. Eu tenho, assim, melhores amigos hoje em dia que eu fiz lá na tapiocaria.
Que eram seus clientes?
Que eram meus clientes. Exatamente.
É maravilhoso.
Concordo plenamente, porque hoje em dia parece que a gente tá recebendo um favor de ser bem tratada, né? Parece que é uma coisa tão distante que quando a gente fala, meu Deus, eu quero ficar só aqui, diz que eu só quero vir aqui.
Exatamente, é o mínimo, mas são poucos os lugares que você sente em casa.
É por isso que vai crescendo sempre.
Às vezes você vai em um lugar assim, parece que é uma obrigação a pessoa tá te atendendo, e não é, gente. Pra mim é um prazer tá atendendo todo mundo que chega lá no meu espaço, que chega, eu gosto de deixar as pessoas à vontade, de conversar, de ver assim que eles estão gostando de estar ali, de saborear a nossa comida. Gosto de saber também da opinião de cada cliente. É isso.
E quando você vai em outros lugares que tem tapioca, tapiocaria em outras cidades, você prova tapiocas de outras?
Ah, eu provo, gente. Eu gosto, assim, de provar os sabores de outros espaços, de outros lugares. Eu não fico ali só no meu mundinho ali da feira, né? A gente fazendo tem que ver também o que rola ao redor. Até pra você criar.
Trazer referências, né?
Exatamente.
Né?
É.
Já que você experimenta de outros lugares também, tem algum sabor que é muito diferente que é pedido lá na sua tapiocaria?
A tapionatius. Ela é feita com carne moída levemente picante, creme de queijo cheddar e nachos. E tem o guacamole também, que é muito bom, é bem diferente e é uma delícia, assim. É uma das minhas preferidas também.
Ela é a combinação toda.
Ah, de guacamole nós servimos no rodízio de tapiocas.
É bom pra quem não come carne, né? Já é uma ótima opção.
Muito bom. Sim. Uma delícia também.
Tá sendo um pouquinho torturante fazer esse episódio na hora da janta, praticamente. A gente tá com fome.
Você começa a perceber que a gente faz umas pausas pensando no que a Jana tá falando.
É, falando os sabores das tapiocas, as meninas imaginando, né?
Sim.
Eu vou viajando. Ai, cara. Já perguntei pra ela se tá aberto agora, pra eu poder ir lá agora.
Ah, tá aberto, gente?
Então, vou passar
aí,
lá.
Fica a dica.
Pega essa dica.
Mas o da feira é uma tapiocaria. O Acácia é um restaurante de quê, exatamente?
Um bistrô. Lá nós servimos risotos, temos alguns cortes de carnes, vinhos, nós trabalhamos também. Inclusive, neste sábado, nós teremos a noite do risoto. Que vai rolar.
Todos os sábados?
De uma a duas vezes ao mês, nós fazemos. 12 sabores, R$48,90 por pessoa.
Maravilhoso.
Folha livre. Olha. Pode levar o seu vinho.
Ai, peraí, que eu vou gravar.
Uma delícia, gente.
Já tem uma dica pra esse sábado.
Exatamente.
Não é verdade?
Já fica a dica?
Com certeza.
E é muito gostoso, muito gostoso.
Encerramos mais um programa. Me segue nas redes sociais, @www.mlna.
Pega essa dica CBAMT.
E agora a nossa convidada Janaína vai se despedir da gente com um recadinho motivacional pra vocês.
Meninas, muito obrigada pelo convite. Adorei. Adorei conhecer vocês também. Quero estar aqui em outros momentos.
Com certeza.
Se quiserem a minha presença, né?
Com certeza.
E assim, dá pra fazer o que você quiser, tá? Dá pra cantar, dá pra ser empreendedora. O que você não pode deixar de fazer é se automotivar, tá? Você é a sua própria motivação, todos os dias. Não fica esperando que outra pessoa te motive, não. Saiba que você dá conta de fazer tudo. E dá pra fazer tapioca também.
Muito bem. Arrasou, Jana. Precisávamos de você aqui.
Ah, obrigada, gente. Segue lá a gente, pessoal. Da Feira Café e Tapiocaria no Facebook. No Instagram, @dafeiratapiocaria. Tem o Acácia também. Facebook, Acácia Cozinha de Família. E no Instagram, @acaciacf. Segue lá, passa à vontade.
E
vai
passa
conhecer.
Lá pra conhecer.
E o meu Insta, @eijanacarvalho. Segue lá e a gente troca uma ideia.
E é isso, gente. Tchau, até a próxima.
Até a próxima sexta, gente.
Este podcast foi produzido e editado por Altia Podcasts Criativos.